Eu quero começar a reflexão desta manhã apresentando quatro motivos para estudarmos o livro de Jeremias. O primeiro é de fundamental importância porque se trata de escritura sagrada, inspirada por Deus e, como diz o apóstolo Paulo, útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção, a fim de que nós sejamos perfeitos, maduros e perfeitamente habilitados, capacitados para a boa obra, para fazermos as boas obras que o Senhor Deus tem já planejado para nós. O segundo motivo é que o livro de Jeremias seguramente figura entre os menos lidos e compreendidos pelos cristãos. Portanto, uma excelente oportunidade para conhecê-lo melhor. Eu gostaria de dar uma sugestão a vocês. Nesse mês de agosto, estamos iniciando hoje, procure ler, se for possível, e espero que seja. Se você conseguir ler 2 capítulos por dia, você vai chegar até o final do mês e terá lido o livro todo. Não precisa ser nem 2 capítulos por dia, 1,5 capítulo, você chega lá. Topa o desafio? Terceiro motivo para que você participe dessa série e leia o livro de Jeremias é o fato de que na vida e no ministério de Jeremias nós podemos ver Jesus. O livro de Jeremias aponta para Jesus. Certa feita, o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos o que o povo andava falando a seu respeito, a respeito de Cristo. Sabe qual foi a resposta dos discípulos, dos apóstolos? Eles disseram: "Ah, Jesus, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, e outros, Jeremias, ou alguns dos profetas." Segundo o Dr. Randolph Tasker, que é o professor emérito do Novo Testamento da Universidade de Londres, segundo este especialista bíblico, ele diz o seguinte: de todos os personagens do Antigo Testamento, Jeremias é o que mais de perto se aproxima de Jesus, como proeminente exemplo de paciente resistência e sofrimento imerecido. Então, terceiro motivo, o livro de Jeremias aponta para Jesus. E aqui um parênteses: Jesus lia, amava o livro de Jeremias. E o pastor Carlos falou sobre a nova aliança. Certamente o Senhor Jesus naquela noite se reporta a Jeremias, na noite de quinta-feira, quando ele institui a ceia. E o quarto motivo: a atualidade do livro de Jeremias. Capítulo após capítulo, sentimos Jeremias bem próximo de nós. Sim, bem próximo. Num primeiro momento, a gente se incomoda com essa proximidade de Jeremias, porque ele denuncia os mesmos pecados que lá no passado causaram a ruína do seu povo. Mas também nós o vemos próximos de nós, com lágrimas nos olhos, chamando a mim e a você, ao povo de Deus hoje, ao arrependimento. Assim, feitas estas colocações, é hora de abrirmos o livro de Jeremias e começarmos a nossa jornada através de suas páginas. Nosso ponto de partida é o capítulo 1 dos versos de 1 a 10, e o tema da nossa primeira mensagem, chamado em tempos difíceis. Jeremias capítulo 1, dos versos de 1 a 10. Vamos orar. Pai, agora Senhor, quando nós vamos abrir esta porção sagrada da Tua Palavra, nós Te rogamos, nós Te suplicamos a iluminação do Santo Espírito do Senhor, não apenas para esta prédica, mas para toda a série de mensagens que com temor e tremor queremos apresentar à Tua Igreja ao longo deste mês. Capacita-nos, ó Deus, instrui-nos, unge os nossos corações, os nossos ouvidos, unge a nossa boca, para que sejamos, ó Deus, instrumentos do Senhor na edificação do Teu povo. Hoje e sempre nós oramos em nome de Cristo. Amém. Jeremias capítulo 1, dos versos de 1 a 10. Palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 11º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Nos 3 primeiros versículos, nós somos informados que Jeremias, cujo nome significa o Senhor é exaltado, era filho do sacerdote Uquias, nascido e criado num vilarejo chamado Anatote, a uns 5 quilômetros da cidade de Jerusalém. Ficamos sabendo também que Jeremias profetizou por mais de 40 anos, lá nos reinados de Josias, começando no reinado de Josias, rei de Judá, e indo até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Isso está dito aqui. Então nós ficamos sabendo quem é Jeremias e o tempo do seu ministério profético. Nos versos 4 a 10, nós temos então o relato do seu chamado para o ofício profético. E vejam bem agora, irmãos, a importância desse texto que nós lemos. E por que ele está inserido no primeiro capítulo, logo no início do livro? Porque o chamado é a credencial do profeta. Ser chamado por Deus é que credencia, legitima o profeta. Ninguém podia se apresentar como profeta do Senhor por uma decisão pessoal ou por pertencer a uma determinada linhagem familiar. Vejam que interessante. Jeremias era filho de sacerdote. Aí sim, ele poderia se tornar um sacerdote, porque fazia parte de uma família sacerdotal. Era, vamos dizer assim, um ofício hereditário. Passava de pai para filho. Certamente a vida de Jeremias teria sido muito mais tranquila se ele seguisse a carreira sacerdotal. Mas esse não era o plano do Senhor para a vida de Jeremias. Deus o chamou para ser profeta. Boca de Deus. Porta-voz do Senhor. Somente o Senhor podia escolher e chamar seus profetas. A prerrogativa era totalmente do Senhor, era totalmente de Deus. Aqueles que ousassem se apresentar como profetas, não tendo sido chamados pelo Senhor, seriam considerados falsos profetas. Falsos profetas. Então, com isso em mente, nós vamos então olhar mais de perto para este relato vocacional e ver o que nós podemos aprender com ele. Por quê? Porque eu e você, nós também somos chamados, somos vocacionados por Deus para servi-lo, para falar da sua palavra, para testemunharmos do evangelho da sua graça e para vivermos e proclamarmos os valores do reino de Deus, seja qual for a nossa profissão, seja qual for a nossa ocupação. Depois da descida do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja como um todo, todos nós somos profetas. Todos nós somos boca de Deus. Não existe uma classe hoje especial. Antigamente costumava-se chamar os seminários que formavam pastores, casa de profeta. Os profetas não estão só dentro dos seminários. A palavra hoje do Senhor é dada, é colocada, é posta sobre todo aquele que foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, como acabamos de cantar. E quer queiramos ou não, irmãos, tanto individual quanto coletivamente, enquanto igreja, nós temos uma voz profética na sociedade. Nós somos essa voz do Senhor. Até porque Jesus nosso Senhor, nele encontramos os três ofícios. Ele é rei, ele é sacerdote e ele é profeta. Unidos a Jesus, nós também somos profetas. Tudo bem? Então nós também fomos chamados. Cada um na sua área de atuação. Há uma infinidade de lugares onde eu jamais colocarei o meu pé. Talvez na sua empresa, na sua corporação, mas é você que põe o seu pé lá. E lá você é profeta do Senhor. Muito bem. Então nós vamos seguir e vamos analisar um pouquinho como foi o chamado de Jeremias. Em primeiro lugar, nós vemos no verso de número 5, está dito lá: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci; antes que saísses da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. O chamado de Jeremias foi uma decisão soberana e graciosa da parte de Deus, antes mesmo do seu nascimento. E quatro verbos descrevem a ação de Deus em relação a Jeremias. Primeiro, eu te conheci. Na língua hebraica, conhecer é sinônimo de amar, de escolher. Antes que Jeremias tivesse feito qualquer coisa que pudesse provocar o amor de Deus por ele, não, isso não existiu. Deus o amou e o escolheu. Segunda ação, eu te formei. E formar aqui descreve a obra de um artesão, de um oleiro. E lembra as palavras do Salmo 139 que nós lemos no início do culto. Que Deus, como divino oleiro, é quem nos criou, nos formou. Somos obra das suas mãos. A terceira e a quarta ações. Te consagrei e te constituí. Consagrar, na Bíblia, como nós sabemos, é separar para o uso exclusivo de Deus. É santificar. E constituir significa estabelecer. Portanto, antes que a sua mãe tivesse lhe dado a luz, Jeremias já tinha sido amado, escolhido, formado, separado e constituído profeta às nações. Agora observem o verso de número 10, eu vou ler para vocês. Olha que hoje te constituo sobre as nações. Então, vejam que coisa interessante. Aquilo que foi determinado na eternidade, antes de Jeremias nascer, antes que ele tivesse nascido, realiza-se na história, no tempo e no espaço. Quando Jeremias então recebe, ou toma consciência do chamado de Deus na vida dele. Deu para vocês entenderem? Aquilo que havia sido já feito por Deus na eternidade, lá naquele vilarejinho pequenininho, insignificante, um jovem, e aqui os estudiosos debatem, qual a idade de Jeremias quando ele foi chamado por Deus? Alguns chegam a falar em 12 anos de idade. Outros 15. E outros 18 anos. Muito jovem, de qualquer forma. Pois bem, na história, no tempo e no espaço, Jeremias recebe o chamado do Senhor. É vocacionado por Deus. Como? Pela palavra. Duas vezes nós lemos, a ele veio a palavra do Senhor, verso de número 4, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor. Então, como que Jeremias é chamado por Deus? Pela palavra. E agora, aplicando este versículo para a minha vida e para a sua vida, eu digo também, à luz das Escrituras, que é pela palavra que eu e você somos impactados pela revelação de que antes mesmo do nosso nascimento, antes mesmo do seu nascimento, na verdade, antes mesmo da fundação do mundo, eu e você fomos conhecidos por Deus. Isto é, fomos amados e escolhidos por Ele em Cristo Jesus. Podemos falar isto? Sim. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. É pela palavra também que nós nos maravilhamos com a verdade de que nós fomos criados e formados por Ele e para Ele. É pela palavra que nós somos chamados no tempo e no espaço para honrá-lo, para servi-lo com os dons e talentos que Ele mesmo nos concede. Eu posso me lembrar, com muita alegria e gratidão a Deus, do dia em que Ele me chamou para Ele, no dia em que Ele me trouxe das trevas para a sua luz, e Ele me chamou para ser seu filho e para servi-lo. Você pode também recordar disto, desse chamado do Senhor na sua vida. Sabe, queridos, o que tudo isso significa? Que nós não estamos aqui por acaso. Que a nossa vida não é sem sentido. Que Deus tem um plano para cada um de nós. Sim, Deus nos chama pelo nome, Ele nos conhece individualmente. Ele sabe que eu sou o José Roberto Silveira. Ele sabe que você é a Andréia e a chama pelo nome. Ele sabe que você é o Ney. É o Ney Marcos. E Ele te amou, te escolheu antes da fundação do mundo, para que você fosse esse músico que você é e nos abençoasse tanto aqui. Deus tem um propósito para cada criatura. Nós temos um hino maravilhoso que fala sobre isto, não é verdade? Paulo afirma em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é maravilhoso isso? Será que o seu coração não explode de alegria, de contentamento, em saber que você é precioso aos olhos do Senhor? De que você foi amado por Deus, que você é amado por Deus antes da fundação do mundo, e que Ele enviou o único Filho dEle, Jesus Cristo, para que este amor pudesse acontecer na história da sua vida. Mas o relato da vocação de Jeremias continua no verso seguinte. Vamos ver como ele reagiu a este chamado de Deus. Olha o verso 6. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Vejam, depois de tudo que Deus falou a Jeremias sobre o ter sido conhecido e amado por Ele, escolhido por Ele, consagrado, você esperaria essa reação de Jeremias? Sabe o que significa essa expressãozinha pequenininha, ah, aqui? Significa, espera aí, comigo não. Eu acho que o Senhor se enganou. É claro que Jeremias não foi o único que, quando chamado, reagiu assim a Deus. A gente pode se lembrar de Moisés também, que quando chamado, falou para Deus mais ou menos as mesmas coisas, dizendo: Senhor, eu não sei falar, chama outro, sou gago, tenho dificuldades. Gideão e tantos outros na Bíblia. Jeremias aqui nesse texto alega a sua falta de experiência devido à sua pouca idade. Ele não se sentia preparado diante de tal desafio. E num primeiro momento isso é muito bom. Revela humildade, sim. Ninguém é suficiente, diz Paulo, para essas coisas. Mas, além da inexperiência, no fundo ele está com medo. E por duas vezes no capítulo 1, Deus vai falar a respeito do medo de Jeremias. Sim, Medo. Sabe por quê? Jeremias, conhecendo o contexto do seu povo, a história do seu povo, sabia que os profetas não eram muito benquistos pelo povo. Os profetas, muitas vezes, não gozavam da simpatia do povo. Por quê? Porque eles apontavam as coisas erradas. E aí que está o problema. Às vezes a gente pensa que está fazendo a coisa certa, e vem alguém e fala que a gente está fazendo a coisa errada. E a gente não gosta quando alguém nos exorta. Você gosta? Eu não gosto. O profeta era isto. Havia aliança de Deus com o seu povo, onde Deus cumpria a sua parte na aliança, abençoando o povo. Mas o povo muitas vezes não correspondia à sua parte na aliança. Está lá em Deuteronômio. O profeta nada mais era do que aquela pessoa que chamava o povo dizendo: olha, vocês não estão cumprindo a parte de vocês na aliança. Vocês não estão obedecendo a Deus nisto, nisto, naquilo. Então isso era muito complicado. Principalmente porque Deus vem e fala para Jeremias dizendo o seguinte: para quem eu te enviar, você vai. Você não vai escolher o seu auditório. E o que eu colocar na tua boca, você vai falar. Você não vai escolher o seu sermão. Você não vai escolher aquela parte da Bíblia que é a mais gostosa de pregar e o povo mais gosta de ouvir. Você vai pregar aquela parte da Bíblia que o pessoal não quer escutar. E vai ser complicado. Porque o profeta, eu diria, era um homem sem alternativas. Ele tinha que simplesmente obedecer. E é claro que ele compreende, na história de Israel, os profetas que tinham sido já mortos, perseguidos. O Elias foi chamado perturbador de Israel. Os profetas eram chatos. Nesse sentido. Ah, lá vem aquele cara chato lá falando essas coisas. Mas era complicado. E ele sabia que ele ia entrar em rota de colisão com os líderes políticos da nação, com os líderes religiosos da nação, por isso apontando para Jesus também, mas também com o povo, que muitas vezes endurecia o coração diante da palavra. Para os sacerdotes e falsos profetas, ele seria considerado um herege, e para os políticos e o povo, um traidor. Jeremias sabia que era grande a possibilidade de ser desprezado, perseguido, torturado e até morto. Então é perfeitamente compreensível o seu medo. No lugar dele eu também tremeria de medo. Mas e nós? Como respondemos ao chamado que Deus nos faz? Eu diria que nós não somos muito diferentes de Jeremias. Nós também tendemos a recuar, a dar desculpas. Nós também tendemos a apresentar dificuldades, a desistir diante dos obstáculos. Nós também ficamos com medo. O anúncio do Evangelho, das boas novas, muitas vezes provoca oposição, indiferença, desprezo e zombaria. Numa sociedade plural, claro, tem a pluralidade e é ok, relativista, secularizada, você anunciar que só Jesus salva, que Ele é o único caminho para Deus. E você se manter firme nisto, você não será bem visto. viver os valores do reino de Deus hoje também. Então, muitas vezes a gente fica com medo e se intimida diante do chamado que temos. Terceiro e último ponto, eu encerro a minha reflexão. Deus não aceita a desculpa de Jeremias e Deus lhe faz promessas. Verso de número 7. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança. Como que falando para Jeremias: Jeremias, isso nunca foi problema para mim. Não é nenhuma dificuldade para mim a sua juventude. Não digas isto. Coloque-se tão somente nas minhas mãos e deixe o resto comigo. E ele repete: você vai a todos a quem eu te enviar e irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. E Deus fala para Jeremias: não temas diante deles. Deus dá duas promessas encorajadoras para que Jeremias pudesse vencer o seu próprio medo. Ele vai dizer: eu sou contigo, e eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eu estou com você, Jeremias, você não está sozinho. A segunda, eu vou te livrar. E livrar aqui não significa blindar dos perigos e das dificuldades, mas livrar das pressões e da angústia em meio às dificuldades. Independentemente do que o futuro reservava a Jeremias, Deus assegura a ele que a sua vida seria preservada de seus inimigos. E Deus promete isso através de três imagens poderosas que ele dirige a Jeremias e dirige a mim e a você também. E eu quero ler aqui, olha que coisa bonita no verso 15, nós não lemos, mas você pode procurar na sua Bíblia, aí no primeiro capítulo, ele diz assim a Jeremias, uma coisa linda para Jeremias, verso 18: eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze. Ele está falando isso para Jeremias. Jeremias, você será uma cidade fortificada, você será uma coluna de ferro e muro de bronze. São essas palavras de encorajamento que Jeremias vai trazer à sua memória, ao seu coração, quando lá na frente ele estiver passando por desespero, sentindo-se humilhado e abandonado. E essas duas promessas, irmãos, além de tantas outras, são também dadas a mim e a você, quando nós nos dispomos a cumprir o nosso chamado. Porque Jesus Cristo prometeu lá em Mateus 28, 18 a 20, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós também, eu e você, temos a garantia dessa presença de Deus que nos fortalece, que nos encoraja, que nos capacita e nos conduz em triunfo. Então essa mesma promessa é minha, é sua, é da igreja de Jesus Cristo, que se dispõe a cumprir o chamado. Eu quero chamar a banda aqui à frente, porque eu quero concluir numa palavra apenas. O relato da vocação de Jeremias culmina com Deus tocando a boca do profeta e colocando na boca do profeta as suas palavras. Foi um gesto simbólico. E com esse gesto, Deus confirma o chamado de Jeremias e lhe dá autoridade. A nossa autoridade vem de Deus. E a missão de Jeremias seria dupla: arrancar, arrasar, demolir, destruir, mas também edificar e plantar. Ele denunciaria o pecado, mas anunciaria a salvação. É a mesma mensagem hoje que nós temos. Anunciamos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas também anunciamos que em Jesus há completa salvação e redenção. Jeremias não seria apenas um profeta de ameaças e de castigo, mas ele também seria o profeta da consolação e da esperança. E é isso que nós veremos nas próximas mensagens. Amém? Vamos estudar juntos Jeremias? Que Deus nos abençoe. Hoje à noite o pastor Carlos trará como tema da mensagem a mensagem de Jeremias. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos louvar ao Senhor.